Meus queridos, eu queria que nós abríssemos a nossa Bíblia. O segundo livro de Samuel, capítulo 24. Segundo Samuel, capítulo 24, eu vou ler aí os primeiros versículos. E vamos, então, mesmo assentados, prestar devida atenção na palavra de Deus, que vai nos dizer o seguinte a partir do versículo 1. Mais uma vez, irou-se o Senhor contra Israel, incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá. Então o rei disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão por todas as tribos de Israel, de Dan a Berseba, e contem o povo para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu ao rei: que o Senhor, o teu Deus, multiplique o povo por 100, e que os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que o rei, meu senhor, deseja fazer isso? Mas a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe e sobre a dos comandantes do exército. Então eles saíram da presença do rei para contar o povo de Israel. E atravessando o Jordão, começaram em Aroer, ao sul da cidade, no vale. Depois foram para Gad, de lá para Jazar, Gileade e Cades dos Ititas. Chegaram a Danjaã e as proximidades de Sidom. Dali seguiram na direção da fortaleza de Tiro. E de todas as cidades dos Eveus e dos Cananeus, por último foram até Berseba, no Neguebe de Judá. Percorreram todo o país e voltaram a Jerusalém ao fim de 9 meses e 20 dias. Então Joabe apresentou ao rei o relatório do recenseamento do povo. Havia em Israel 800 mil homens habilitados para o serviço militar e em Judá 500 mil. Depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor: pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Vamos pular para o final do capítulo, ler o versículo de número 18, que diz: naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi: vá e edifica um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá em obediência à ordem que Gade tinha dado em nome do Senhor. Quando Araúna viu o rei e seus soldados vindo ao encontro dele, saiu, prostrou-se perante o rei, rosto em terra, e disse-lhe: por que o meu senhor e rei veio ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga do meio do povo. Araúna disse a Davi: o meu senhor e rei pode ficar com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou: que o Senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo, não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. E comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu holocaustos, sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel. Meus queridos, nós vamos pensar hoje a respeito do relacionamento do povo de Deus com aquilo que envolve a nossa condição de força, de poder, de ação extraordinariamente significativa. Por que que isso é tão importante? Porque recentemente saiu um recenseamento do IBGE, afirmando que nós temos 42 milhões de evangélicos no Brasil. Alguns dizem que esse número pode ser até maior. Nem todos os evangélicos são, talvez assim, a referência mais exemplar da nação. Há muitos com muito colesterol, outros são mais saudáveis, dependendo do que a gente encontra pela frente. Mas isso traz para a gente uma realidade importante para nós, como uma igreja batista, com a sua presença mais do que centenária na realidade brasileira, para os irmãos, porque hoje a realidade é diferente. Nós nos sentimos fortes, importantes, significativos, E, na verdade, quando a gente pensa sobre isso, como igreja que cresce, se define, tem espaço, eu estive recentemente na China, eu fui encontrar com alguém lá, falei, aquele irmão que ele quer encontrar com a gente, aquele não vem, por quê? Está preso. Ninguém vai ter esse tipo de problema aqui no Brasil, simplesmente porque resolveu se reunir num culto. Muito difícil. Muitos lugares do mundo a situação é muito restrita para quem quer cultuar. Nós estamos numa realidade de uma efervescência de fé significativa. E a pergunta é, quando as coisas vão bem, qual é o risco que a gente corre? Qual é o problema que a gente enfrenta? E nós temos uma lição interessantíssima e muito importante para cada pessoa que está aqui nessa noite, tirada desse texto um tanto quanto estranho, que aparece em 2 Samuel 24. Por que esse texto parece estranho? Primeiro, porque ele vai dizer para nós que a ira de Deus se levantou contra Davi e motivou Davi a fazer o recenseamento do povo. E quando nós olhamos lá em 1 Crônicas, capítulo 21, que é o texto paralelo desse aqui, ele vai dizer que quem motivou Davi a fazer isso foi Satanás. Então, se já é difícil entender como é que a ira de Deus leva alguém a agir numa direção tanto quanto estranha, quanto mais quando a gente lê o texto paralelo que vai falar que essa ação foi de Satanás. Como é que a gente entende isso? Primeira coisa para a gente colocar a cabeça aqui no lugar e entender as realidades que a Escritura nos apresenta. Bem, é verdade que Deus é Deus mesmo. Ele é o Senhor do Universo. Tem tudo debaixo do seu controle, do seu domínio e poder. Portanto, em última instância, Deus, por ação direta ou por permissão, é de certa forma aquele que faz com que toda a realidade que acontece à nossa volta venha a suceder. Então Deus não foi o instigador direto, ele permitiu, porque Satanás não é um Deus do mal, ele age dentro de um poder limitado que Deus lhe permite, permitiu que ele agisse tentando a Davi, e Davi fez esse recenseamento. Agora, como é que a ira de Deus também permitiu isso? É difícil a gente entender, mas eu acho que os irmãos vão poder compreender um pouco. Você já viu a situação de um pai que tenta explicar para um filho adolescente, muito novo, que uma coisa não é tão boa assim, que não deve ser desse jeito, mas daquele jeito, né? E tem hora que o pai e a mãe dizem, olha, não tem jeito, tem que deixar o sujeito andar, deixa ele fazer a coisa para ele ver como é que é. Então, às vezes, no nosso coração, vão surgindo certas tendências, certos procedimentos, e a gente lendo os textos, especialmente o primeiro livro de Samuel, a gente vai perceber como é que Davi teve algumas brechas na sua vida em que o seu coração caminhou de uma maneira indevida e Deus, na sua soberania, na sua sabedoria, permitiu que Davi fosse um pouco mais longe. Assim como nós permitimos, às vezes, que nossos filhos façam certas coisas, porque a gente sabe que o único jeito de entender mesmo é aprendendo por meio de uma experiência um pouco difícil. É igual aquela criança está aprendendo a andar, uma mãe muito protetora não quer que ele leve nenhum tombo, então segura ele o tempo todo. Mas ele nunca aprende a andar desse jeito, né? Tem criança que entra naquele andador, só falta sair quando faz 18 anos, porque, né, nunca que aprende a andar direito. É interessante, então, ver como é que Deus entrega Davi debaixo de uma situação que é algo que está mexendo no seu coração. E qual é o problema de Davi? Davi está contaminado pelo sucesso. Os irmãos não fazem ideia quem que é Davi do ponto de vista da sua realização em Israel. Por quê? Primeiro, a nação nunca tinha conseguido unidade. Todo mundo sabe como é difícil a gente botar 3, 4 pessoas reunidas e botar todo mundo para concordar. É complicado. Alguém diz que onde há 2 batistas reunidos, há pelo menos 7 opiniões diferentes. Só para a gente ter uma ideia. O sujeito não concorda nem com ele. De manhã ele pensa uma coisa, de tarde ele já pensa diferente. Então imagine, Davi conseguiu uma unidade política entre o sul e o norte. Ele foi tão sábio que ele construiu uma capital chamada Jerusalém, que não pertencia a ninguém. Ele conquistou na batalha. E a capital ficava no meio. Ele era do sul, ele era de Judá. Se ele fizesse a capital no sul, o pessoal da parte norte de Israel ia dizer, ih, o sujeito está puxando a sardinha para o lado dele, nem adianta conversar. Se ele fizesse na parte norte, o pessoal ia dizer, olha, ele é daqui e teve coragem de fazer a coisa lá. Não é possível, o sujeito é ingrato, ele não é filho da terra de verdade. Então, sempre era difícil. É a mesma coisa que botar torcedor do Vitória e do Bahia para conversar junto. Esse negócio não vai funcionar direito. Já recebi. Aliás, depois de conversar sério com o pastor Isaías, porque como torcedor do Santos, eu tenho muita coisa para tentar entender o que foi que aconteceu nessa semana, que foi um negócio inexplicável, né? Então, o que houve? O que a gente vai perceber? Davi consegue essa unidade. Ele conseguiu acesso à tecnologia militar dos filisteus e fez um upgrade em Israel, de modo que ele foi o primeiro a vencer todos os inimigos menores de Israel e também conseguir vitória sobre os filisteus. Vamos dizer, Davi é o cara, é o indivíduo mais bem sucedido do seu tempo. Conseguiu unidade, conseguiu expansão territorial, conseguiu desenvolvimento militar, conseguiu tudo, uma capital nova num lugar. Eu fico imaginando Davi deitado de noite ali no seu travesseiro pensando, ei, que coisa boa, hoje eu vou dormir tranquilo, né? Como acontece com a gente? Como é que você lida com as coisas boas que acontecem na sua vida? Com as bênçãos, às vezes bênçãos materiais, às vezes bênçãos socioeconômicas, às vezes bênção de outro tipo. É interessante que com pouca coisa que alguém tem, alguém sempre é capaz de comemorar em cima disso. Davi vai ficando com alguma coisa dentro dele que chama-se contabilizar o tamanho da minha força, do meu poder, o que é que eu tenho na minha mão. Não sei se você já passou por isso, né? O sujeito está lá deitado à noite, amanhã vai cair aquele cheque de tanto, mas depois vai entrar nisso, porque não sei o quê, aquele terreno eu vou comprar, pode valorizar aquilo, né? A pessoa nem ele olha para você, mas você sente que o olho está aqui, mas a cabeça está viajando, né? O HD está wireless, está tentando pegar outra rede, está só olhando para você, mas não está funcionando direitinho. Pois é. Davi sentiu isso e ele, depois de tanta vitória, depois de chegar a esse momento tão particular da vida, ele fala, quero saber qual é o tamanho da minha força, qual é o tamanho do meu poder, tamanho da minha conquista, até onde eu cheguei, eu preciso saber o tamanho do meu exército. Vai lá, chama o comandante principal, o famoso general Joabe, e diz, Joabe, é o seguinte, eu quero que você vá, A fronteira mais historicamente delimitada de Israel é o espaço que vai de Dan a Berseba, Dan no norte, Berseba no sul, início do deserto do Negev. E ele chega e diz, faça o favor de contar todo mundo. O Joabe diz, mas, ô rei, faça o favor, né? O que está acontecendo? Deus não tem nada contra o IBGE, o problema não é recenseamento, é o significado disso, Davi. Davi está maluco para contabilizar o tamanho da sua força. E ele vai, então, e o Joabe diz, mas que Deus abençoe e multiplique o poder do rei, mas sossega, vamos baixar a bola, tranquiliza, né? Fica tranquilo aí, que nada. Davi exige, Joabe, quase 10 meses depois, você imagina o que é isso, com um trabalho exausto, vai lá, 9 meses e 20 dias e traz a contabilidade de parte norte, Israel, meu amigo Davi, 800 mil soldados, parte sul, 500 mil, 1.300.000 soldados à disposição. Na época de Davi, poucos reinos do mundo em volta tinham poder suficiente. Então o Egito estava enfraquecido, não havia nenhum espaço ainda para nem a Síria nem a Babilônia fazer diferença. Os hititas também já tinham diminuído a sua força e seu poder. Davi era um reino próspero e muito poderoso, e ele quer saber o tamanho da sua força e faz tudo isso, ele quer ver qual é o tamanho do seu sucesso. Depois de tudo isso, quando ele consegue, a Bíblia vai nos dizer que no apagar das luzes, Davi fica sozinho e diz o texto que depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor, pequei gravemente. Preste bem atenção. Primeira coisa importante que a gente aprende na nossa vida é que as relações com a vida, as relações humanas, elas sempre estão permeadas por algum nível de relação de poder. O famoso filósofo francês Michel Foucault disse uma coisa muito interessante. Ele era tão obcecado com essa ideia que ele dizia até que o ato de falar com uma pessoa nunca era um ato de fala de verdade, nunca era, tinha objetivo de comunicação. O objetivo sempre era o domínio. Por isso, ele falava que o ato de falar é um ato de violência, que ninguém comunica nada, sempre quer fazer com que a pessoa esteja à sua disposição. Toda a conversa é um conflito. E é interessante, a gente sabe que Michel Foucault foi muito além da própria realidade, mas é interessante que em todas as situações da vida, você se envolve com pessoas onde se manifesta uma relação de poder. Uma pessoa que trabalha para você, o seu próprio filho que está debaixo da sua orientação, as pessoas que fazem qualquer tipo de negociação, tudo isso está presente. A pergunta é como é que a gente lida com isso, com o posicionamento que a gente recebe em função do nosso desempenho cultural, intelectual, pessoal, social, econômico, seja ele qual for. Davi se deixa dominar, ele fica fissurado por esse domínio, por esse poder, por esse sucesso. O que é interessante? Interessante é que Deus não interfere nessa trajetória. Ele deixa Davi caminhar. Assim como Deus, agindo na vida das pessoas que estão em aliança com Ele, Deus não interfere em diversas trajetórias equivocadas que a gente toma. Deus é sábio, Ele entende o que está fazendo e Ele permite que a gente caminhe até um determinado ponto. Até que chega uma hora, que é muito interessante, depois de a gente ficar assim meio embriagado com o sucesso, feliz da vida, com coisa boa demais que a gente fez, desde a mãe coruja que não para de encher a bola do filho, daquela pessoa que agora comprou um carro mais bonito, ou quem conseguiu um emprego muito melhor, ou quem está numa situação muito favorável em qualquer área, depois que acaba a comemoração, dá uma sensação de vazio, né? É o fim da festa, assim, com um brigadeiro duro para comer, que a gente olha assim, esse aqui não vale a pena, né? É a bola murcha, é o momento sozinho em que dá uma sensação de vazio e uma compreensão, passada a adrenalina, de que eu não podia ter ido tão longe. Nesse momento, Davi olha, né, ele sentiu o sabor dessa adrenalina de contabilizar a sua força e seu poder. Qual é o tamanho daquilo que a gente tem à disposição? Interessante que até os próprios evangélicos correm um risco hoje, e principalmente os batistas, de se sentirem um pouco acima dos outros, porque entendem que tem Deus do seu lado. Em vez disso servir para o bem, serve às vezes como um orgulho espiritual que prejudica a glória que pertence a Cristo. A pessoa acha que ele é melhor do que o outro, sem perceber como colocar as coisas de maneira adequada. Pois é, Davi agora, depois de tudo, ele sente e fala, puxa vida, por que eu fiquei tão maluco por causa disso? Por que eu fiquei delirando? E bateu o remorso, bateu o peso, e ele se arrepende, se volta para Deus e diz, pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. O que a gente descobre aqui? Preste atenção. No desenvolvimento, no desempenho da nossa vida, nós que somos parte dessa comunidade da fé, muitas vezes nós vamos caminhar de uma forma que mais na frente a gente vai perceber que a nossa atitude não foi a melhor. A gente se deixou dominar pelo sucesso, pelo poder, por qualquer coisa que tenha nos fascinado. E isso acontece aqui. E chega o momento em que Davi tem a oportunidade de se posicionar diante de Deus. Sempre que você passa do limite, sempre que o orgulho lhe sobe a cabeça, sempre que a gente chega numa posição além, vai chegar uma hora que a gente pode conversar com o travesseiro e dizer, Deus, socorro, me ajude. Davi, agora chega o momento de arrependimento, de muita tristeza, e é interessante que ele não economiza a palavra, ele diz, eu fiz uma grande loucura. Meus queridos, é tão interessante, especial, tão bonito descobrir, que a Bíblia sugere que a verdadeira espiritualidade é uma coisa espontânea e infantil. As pessoas que estão em sintonia com Deus estão encantadas com Deus. Quando a gente caminha numa direção diferente, é sinal que nós estamos com uma sintonia que não bate com a perspectiva bíblica. Deus trabalha na vida da gente, deixando você ir um pouco mais longe, sentindo a fragilidade dessa obsessão por força, poder e sucesso, e depois dando a oportunidade para você dar marcha ré. Carro que não tem marcha ré, sempre vai bater em tudo quanto é lugar, não vai a lugar nenhum. É a hora do arrependimento, é a hora de repensar a situação. Davi se arrepende e, graças a Deus por isso, se apresenta diante de Deus. Agora, o que é surpreendente, o que é interessante, absolutamente incrível, é que Deus vai tratar com Davi de uma maneira que eu jamais imaginaria. Por isso que é bom ler a Bíblia, o Ministério Espiritual da Saúde adverte, isso pode fazer bem ao seu coração. Porque o texto diz que, levantando-se Davi pela manhã, o Senhor tinha falado com Gade, o vidente dele, diz o verso 11, vá dizer a Davi, assim diz o Senhor. Sabe como é que eu fico impressionado? Por quê? Eu jamais imaginaria uma coisa dessa. Eu esperaria que Deus fizesse o seguinte: quando Davi estava ficando orgulhoso, quando estava crescendo o seu desejo de sucesso maior, é que era, vamos dizer assim, a hora de Deus mandar o profeta falar: Davi, assim não, Davi, baixa a bola. Ou quando Davi estava no meio do negócio, depois que ele chamou o Joabe, aí era a hora de Deus falar: Davi, olha aqui, o profeta veio te avisar. Deus age diferente. Deus sabe mais do que você, entende mais das coisas. É interessante que ele vai interferir numa hora que a gente não imaginaria, e que é a hora de aprender com Deus. Agora, Deus convoca o profeta. E a convocação é muito estranha e muito diferente. O profeta vai para Davi dizer: Davi, Deus disse que ele aceitou, viu seu arrependimento, e agora você pode escolher que tipo de surra você quer levar. Você quer apanhar como? Quer ajoelhar no milho? Você quer levar uma chinelada? Você quer ficar de castigo? Você quer ficar no canto? Como é que você vai se posicionar? E Deus dá três opções para Davi escolher uma delas em relação como é que ele vai se posicionar diante de Deus. Uma das escolhas é que ele tenha 3 anos de fome sobre a terra, ou 3 meses fugindo dos inimigos que iriam persegui-lo, ou 3 dias de uma praga direta que seria enviada por Deus. A pergunta que a gente faz, depois de entender que Deus sabe do que acontece com a gente, as coisas boas da nossa vida podem se tornar problemas por causa do nosso coração, que se torna orgulhoso. Deus permite que a gente vá. Deus aguarda o nosso arrependimento, a nossa compreensão de amadurecimento nesse processo. E quando Deus trata com a gente, ele vai fazer uma coisa interessantíssima: falar para Davi tomar uma decisão, fazer uma escolha. Por que que Deus quer que Davi faça uma escolha? Não seria mais fácil Deus dizer: Davi, você fez isso? Pois é, olha, a repreensão que você merece, você vai receber isso e isso. Não, Davi, agora você vai escolher. Por que que isso é tão importante? Porque a nossa vida, preste muita atenção, aquilo que somos como indivíduos, como gente do povo de Deus, é definido pelas nossas escolhas. E a pior complicação da nossa vida são escolhas equivocadas. As pessoas têm dificuldades de tomar decisões, de fazer escolhas, por várias razões. Por quê? Muita gente tem dificuldade de tomar decisões por covardia na vida, falta de coragem. Vai que eu erro. Ué, mas todo mundo um dia vai errar. Se você pensar desse jeito, você não sai do lugar. Igual aquela pessoa que era tão negativa, que alguém chegava e perguntava: e aí, fulano, tudo bem? Como é que você está? Até agora estou bom, daqui a pouco eu não sei. De tão complicado que era o processo. Então a gente não quer. Várias pessoas ficam protelando, tirando o corpo fora, saindo de decisões importantes da vida, porque elas não têm coragem de tomar. Outras pessoas, especialmente no ambiente religioso, têm receio de tomar decisões porque isso envolve culpa. E se eu escolher errado? E se eu fizer isso? E se o negócio não for bem assim? Vai que eu faço, eu não quero que sobre nada para mim. Eu não quero me sentir mal depois. Então eles evitam essa responsabilidade. Fazer escolhas é importante demais, porque a escolha revela quem a gente é. A escolha revela os nossos limites, revela o nosso posicionamento, a nossa coragem, a nossa atitude. Qual foi o problema de Davi e o problema nosso, na nossa vida, muitas vezes? Escolhas. Como é que Deus quer trabalhar com a nossa vida? Olha, eu quero dar para você uma nova oportunidade de agir diante do que eu quero fazer, mediante a sua ação de escolha. Davi, você vai escolher, para que você participe do processo e entenda. E é interessante que Davi foi um pecador, que por duas vezes cometeu pecados assim que deixaram Deus entristecido, mas apesar de um grande pecador, era um excelente teólogo. Davi sabia, olha, quer saber de uma coisa? Cair na mão dos inimigos, cair na mão das pessoas, jamais. O negócio é cair nas mãos de Deus, porque nas mãos do Senhor existe misericórdia. Ele vai optar por aquilo que envolve a ação direta de Deus que cairá sobre o povo, que é exatamente a praga que cairia sobre a nação por aquilo que tinha acontecido. Então, Davi responde, verso 14, é grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, cair nas mãos dos homens. Preste atenção, Deus, quando trabalha na vida da gente, quando quer nos recuperar na direção que Ele deseja, Ele não nos livra de opções, escolhas que geram angústia e luta. Eu fico assustado hoje com a mistificação que existe no meio evangélico na hora de tomar certas decisões. O sujeito não quer assumir, e às vezes ele até dá um jeito de mistificar a coisa para jogar nas costas de Deus. Ou então, na do diabo. Qualquer coisa que deu errado, foi o inimigo. Olha, era para eu ter chegado, mas eu cheguei 2 horas atrasado. É que o diabo apareceu no caminho, complicou tudo, o diabo da hora errada, né? E aí complica tudo. Hoje o sujeito tropeça na rua, o cara fala, está amarrado, vai ver que está desamarrado o sapato, por isso ele tropeçou. Cada coisa, né? É uma mistificação. Como, esses dias alguém me perguntou, pastor, a televisão é do diabo? Eu falei, se ele comprou e pagou é dele, agora senão vai dar problema. Tal é a mistificação do processo, tudo é para fugir da responsabilidade. Não, Deus quer que você aprenda a lidar com as coisas boas que Ele te deu, com seu crescimento, com sucesso, com poder, com coisas importantes que você precisa desempenhar da maneira que Ele deseja. Por isso, Ele permite que a gente caminhe e às vezes faça equívocos, volte atrás e aprenda de novo o que é decidir adequadamente, mesmo em situação difícil. Davi vai aprender muito mais mediante esse processo de luta interna do que simplesmente recebendo uma punição direta. É muito interessante o detalhamento da Escritura Sagrada. E o que vai acontecer? Qual que é a marca de que alguém está doente espiritualmente e que precisa de uma ação de Deus? Quando essa pessoa, à semelhança de Davi, não enxerga mais pessoas, enxerga números. Eu fico assustado nos dias de hoje, você chega num lugar, às vezes você vai no aeroporto, numa repartição, numa loja, você vê uma pessoa atendendo você, e essa pessoa trata quase que mecanicamente. Então, olha, moço, eu estou precisando. Veja, meu senhor, o que acontece é o seguinte, nós vamos fazer tal coisa, e o procedimento da empresa. Então, mas acontece que eu estou com um problema X, tem uma enfermidade. Desculpe, infelizmente eu não posso fazer nada, porque eu estou apenas seguindo ordens e estou seguindo procedimentos. A pessoa parece uma máquina, parece que ele deixou de ser humano. Ele não reage como se tivesse alguém diante dele. Isso, através da história, regimes ditatoriais provocaram catástrofes enormes, fazendo com que pessoas deixassem de ser pessoas. Quando alguém se distancia da relação com Deus, ele vê os outros apenas como clientes, como gente que pode fazer alguma coisa por mim, como números, como referências que não são mais humanas. Líderes religiosos veem pessoas como massas que podem ser manobradas em seu próprio favor e mais nada. Quando Davi é trabalhado por Deus, o que, que vai acontecer? Diz a palavra de Deus: então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, desde aquela manhã até a hora que tinha determinado, e morreram 70 mil homens do povo de Dan a Berseba. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de trazer essa catástrofe e disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da ira de Araúna, o Jebuseu. Ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor: fui eu que pequei e cometi iniquidade. Esses não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Duas coisas impressionantes que nós aprendemos aqui. Por quê? 70 mil soldados foram atingidos pela praga no exército de Israel. Porque aquilo que parecia sinal de força e poder, que Davi tanto confiava, Davi se achava o máximo, porque ele contou o tamanho do poder que estava à sua disposição. Contou o tanto de imposto que ele poderia ter a mais agora. Deus disse: Davi, você quer ver? Deixa eu só dar uma sopradinha aqui, ó. Esvaziei o seu poder, Davi. Você está entendendo? Que o poder não pertence a você, Davi. Que você não pode ser sua própria referência. Deus tirou a base de sustentação daquilo que Davi considerava ser a sua força e a sua condição de superioridade. Agora, o que é interessante, o que é extraordinário, o que é especial, é que esse Davi, que Deus, na sua bondade, vai mexendo e trabalhando com ele, de uma maneira tão particular e especial, agora, preste bem atenção, ele é reconduzido à sensibilidade. Davi, bem sucedido, Davi, o maior rei de Israel, a referência messiânica, o grande conquistador, o grande vencedor, Davi deixou o coração caminhar de um lado equivocado, dominado pelo sucesso e pela sua força, sua vitória. Davi via as pessoas como contabilidade do seu poder. Agora, quando Davi vê o povo sofrendo, diz: não, Deus, não faça isso não. Eu é que fiz o errado. Caia isso sobre mim e a minha família. Ele sentiu, voltou, foi reconduzido à sensibilidade. Você já reparou? Eu não sei como é que está a sua vida, o seu coração. Mas eu acho tão bonito, tão gostoso, pastor Isaías, quando a gente vê uma pessoa que é igreja de Cristo, naquela simplicidade que a gente tem quando a gente aceita o evangelho, é feliz da vida. Eu conheço gente que é uma bênção por isso. Passa ano, entra ano, você vê aquela fluidez do coração da pessoa. Mas, meus queridos, tem gente que no decorrer do tempo, na sua trajetória, vai perdendo o brilho do seu coração e vai sendo mais ou menos um cristão assim automático, né? A roupa dele vai na igreja porque ela já sabe o caminho, mas não sei o que aconteceu. Deus deixa você colher as consequências das suas decisões equivocadas e do fechamento do seu coração. Deus aguarda o momento maduro, exato, em que você sente o problema e dá marcha ré. E Deus é tão bom, Deus é tão gracioso, tão espetacular, que Ele prepara o momento para trabalhar a nossa vida, para nos ensinar de novo, mediante experiências difíceis. Eu acho interessante que tem gente que passa por certas lutas na vida e ele não consegue enxergar propósito de Deus nisso. Às vezes outra pessoa de fora enxerga fácil, fala: ah, do jeito que o sujeito é, meu amigo. Só assim para ele aprender. Deus faz isso e Davi é reconduzido à sensibilidade. Ele começa a entrar nesse processo de restauração. E o que é que vai acontecer agora? Naquele mesmo dia, Gad, que é o profeta, o vidente de Davi, foi dizer a Deus, foi da parte de Deus, ele foi dizer a Davi: vá e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Que é isso? Que coisa mais estranha? Que os irmãos vieram fazer hoje à noite aqui? Ah, nós viemos aqui nos reunir para louvar e adorar ao Senhor. Amém, irmãos? Amém. Nós estamos reunidos aqui na casa do Senhor para adorar a Deus. Amém, amém. Os crentes fazem isso para cultuar, não é isso? Quem é que está pronto para cultuar? Quem é que pode comparecer? Vamos descobrir. Por incrível que pareça, o Deus que não mandou mensagem para impedir que Davi caminhasse na direção que, no final, revelaria um aprendizado importante para ele. O Deus que não interferiu no meio do processo é o Deus que diz: Davi, agora, está quase na hora do culto, você não quer participar? Meus queridos, é tão impressionante ver que algumas pessoas vêm para o culto, vêm para a celebração, vêm para a reunião da igreja, vêm comemorar na igreja, mas a cabeça dessa pessoa está pensando em outra coisa, não está no ambiente de culto. Tem gente que está acostumado, já mais ou menos é um, participar do culto é uma coisa meio que por osmose, que você participa sem celebração interna verdadeira. Quem é que pode cultuar? Quem é que pode participar? É interessante, é a pessoa que depois de ter falhado, se arrepende, volta-se para Deus, reaprende como se posicionar na vida e que foi reconduzida à sensibilidade espiritual e pessoal que Deus deseja. Agora sim, vamos lá, é estranho, eu acho tão bonito, especial, eu gosto de Deus, porque Deus é especialista em fazer com que coisa ruim vire coisa boa. Como é que ele consegue isso? É um dos grandes mistérios, eu não sei. Parece que Deus gosta de gente que é carne de pescoço. Amém, irmãos? Agora eu senti que foi comigo, né? Deus pega a vida de pessoas e faz aquilo que a gente não imaginaria. Pega a genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1. É impressionante. Eu gosto de ler a Bíblia, pastor, por causa disso. Que eu leio alguns livros evangélicos, assim, tão espirituais. Você lê a história de um grande pregador em inglês, americano. Ele nunca fez nada de errado. Tudo, levantava 5 horas da manhã, orava o dia inteiro, só pregava, só fazia coisa boa. Na Bíblia, não. As pessoas são tudo de carne e osso. Uns com mais carne, outros com mais osso, tudo parecido com a gente. Deus é o grande protagonista, Deus faz a diferença. Davi, vamos lá. E então, Gad disse: Davi, agora é hora de começar o culto. Vá e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. O que quer dizer isso? Preste bem atenção. O Jebuseu era um tipo de povo cananita que vivia na região. Aliás, Jerusalém era uma cidade dos Jebuseus. Uma cidade dominada, segundo Samuel capítulo 5, conta a história da conquista. Então, você imagina quem é o rei de Israel chegando num lugar que tem um terreno que pertence a um jebuseu. Como é que as pessoas procedem na sua vida? Geralmente marcadas por discriminação e distinção e marca de limites onde se estabelecem as distinções sociais que faz com que a pessoa se sinta que ele é mais alguma coisa do que alguém. Sempre assim. Qualquer lugar do mundo, por qualquer motivo, o indivíduo acha que as suas características, de alguma forma, o fazem sobrepor sobre os demais. Imagine como é o rei Davi diante do Araúna, chamado de Ornã em Crônicas, o Jebuseu. Quando ele chega lá, olha, Deus mandou fazer um culto, Deus disse que agora está pronto para cultuar, foi. Quando o Araúna viu o rei chegando, meu amigo, dá licença, estou fora, meu amigo. Quem que está chegando aí? É o rei de Israel. O Araúna já foi dizendo. É interessante porque o Araúna é um ninguém. É o menos ninguém, se a gente pode dizer assim. Ele é um estrangeiro de um povo dominado, conquistado, fragilizado, diante do rei. O Davi podia chegar, igual, já viu o filme, né? Esses filmes de ação que tem o protagonista, que supostamente é um mocinho. Tem umas coisas interessantes em alguma cena que a gente não presta atenção, que ele vai fugir atrás do bandido, e aí ele derruba quem está na frente, ele empurra a pessoa, ele arranca a pessoa do carro, pega o carro dela, vai embora, porque as outras pessoas não são ninguém. Elas não existem, elas não fazem nenhuma diferença. Ah, Davi, Davi abençoado, Davi restaurado, Davi curado, Davi vai respeitar Araúna, o jebuseu. O Araúna fala, rei, ó, o seguinte, se eu faço, eu vou te levar o terreno. Eu rogo, amém, aleluia, Jesus. Pode levar, imagina, quem que eu vou lá, eu vou fazer, né, cara feio para o rei, estou perdido. O cara pode determinar minha morte amanhã. Davi agora pode, de novo, lidar com o poder. Como você trata as pessoas que estão abaixo de você? Como você lida com as pessoas que de alguma maneira dependem de você? Qual é a sua atitude no corpo de Cristo, inclusive, de servir ou de ocupar posição para se sentir alguma coisa? Quem você acha que é, meu querido Davizinho? Deus é bom, e bom demais. Deus ensina, Davi virou gente boa, finíssima. Olha só, ele diz, não, eu não quero nem desconto, Araúna. Faço favor de cobrar preço cheio hoje. Faço questão de pagar o preço justo. Não vou oferecer para Deus sacrifício que custe qualquer coisa, não. Não. E aí o texto bíblico vai fechar com chave de ouro, de maneira tão bonita e especial. É tão legal ler isso, porque a coisa começa com a história, talvez, do pecado mais grave que alguém pode cometer. Por quê? O orgulho, a prepotência e o fascínio que a gente tem pelo sucesso e o domínio é a coisa mais séria, porque é uma concorrência com Deus. A gente quer se sentir acima dele, a gente perde a nossa perspectiva de limitação e fragilidade. A gente está acostumado com a ideia que pecado é roubar, matar, beber, fumar, adulterar. Essas coisas são sinais externos de um problema maior no fundo do coração, que é a sensação de concorrer com Deus. Depois de tudo isso, de uma história tão complicada, o texto vai dizer, Davi edificou um altar ao Senhor. Ofereceu holocausto e sacrifício de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel. Agora, meus queridos, quando a gente vê isso e termina pensando sobre a vida de Davi, esse homem fragilizado, que foi chamado homem segundo o coração de Deus, toda vez que a gente vê uma coisa maravilhosa, extraordinária, que faz diferença, que muda a vida, sempre é o triunfo extraordinário da graça de Deus. As pessoas abençoadas aqui na Igreja Batista Mares não são as pessoas tão santinhas e corretas, mas são as pessoas que permitiram que Deus agisse na sua vida para mostrar o triunfo extraordinário da graça. Os irmãos querem ver que coisa espetacular? Olha, por isso que a Bíblia é um negócio de doido, não existe nada parecido com o texto. Quando a gente lê 2 Crônicas, capítulo 3, verso 1, para encerrar com chave de ouro, então Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a seu pai Davi, na eira de Araúna, o jebuseu, local que havia sido providenciado por Davi. Deus esteve presente no meio da comunidade da fé do Antigo Testamento. E para marcar a presença, o símbolo mais impressionante da presença de Deus, foi chamado o lugar especial, que era o templo, que até hoje é o Monte do Templo, que está lá em Jerusalém. E naquele lugar foi estabelecido um templo por Salomão de 27 metros por 9, uma altura de 13 metros e meio, com uma área externa, um lugar sagrado dividido no lugar santo e santíssimo, onde estava o elemento mais sagrado da presença de Deus no meio do seu povo. Ali no Santo dos Santos estava a Arca da Aliança, com o maná ali dentro, as tábuas da lei e a vara de Arão que floresceu milagrosamente. O que, que tem de extraordinário? Coisa mais linda, mais impressionante, é que o terreno, que era de um pagão, Araúna Jebuseu, um terreno que foi comprado no meio de um pecado terrível e de uma manifestação de oposição e concorrência de Davi com Deus, querendo ele ser o protagonista do processo. Quando Deus age, quando ele manifesta a sua sabedoria, a sua soberania e transforma, Deus faz com que a coisa mais feia da nossa vida se torne a coisa mais extraordinária. Onde o pecado foi forte, dominou, a graça foi ainda mais vencedora. É impressionante o triunfo da graça de Deus. A coisa mais sagrada, o espaço mais especial de Israel, é uma recordação do pecado de Davi, que foi perdoado e absolutamente restaurado por Deus. Deus abençoe os irmãos. Como é que está o seu coração? Como é que está a sua vida? Será que você está meio maculado com esse tipo de sensação perigosa de se sentir alguma coisa? Será que você deixou de lado o seu jeito, criança, de ser gente boa, abençoado por Deus? Será que você ainda sorri quando ouve falar das coisas bonitas, ou você fechou o coração? Está machucado, está complicado. E Deus diz: olha, eu vou aprontar para cima de você, para o seu bem. Eu vou mexer com a sua vida. Uma criança que o pai leva na farmácia para tomar injeção aos 5 anos de idade nunca vai entender, vai ficar revoltado com o pai. Depois que ele crescer, o pai é gente boa, ainda bem que ele me levou para tomar aquela injeção tão doída. Deus mexe com a gente. Deus quer preparar você para o culto, para adorar de verdade, para sair do coração, para vir do fundo da alma um cântico, um altar preparado para Deus. E ele transforma as coisas mais complicadas, as coisas mais bonitas. Por isso, Igreja Batista de Marcos, hoje, a gente cultua, agradece, no nosso moriá local aqui, no nosso espaço dedicado a Deus. Apresente hoje sua vida ao nosso Deus bondoso, que faz tudo o que é esquisito e horroroso ficar mudado e ser maravilhoso. Vamos baixar a cabeça, vamos orar. Apresente sua vida a Deus, adore o Senhor, peça a sua graça, a sua bondade, e que a sua palavra faça a diferença no seu coração nessa noite. Deus amado, em nome de Jesus, nós te louvamos e te adoramos nessa noite, pelo teu poder, pela tua graça, pela sabedoria e direção da tua palavra. Eu peço que o Senhor abençoe cada pessoa, a cada coração, a cada mensagem, a cada palavra recebida no coração, que frutifique para o teu reino. Traga uma bênção especial de restauração, perdão, vida, direcionamento, vitória a Deus, de maneira especial para a nossa vida, num momento tão maravilhoso de comemoração desta noite. Nós te louvamos, te agradecemos, te adoramos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o coração dos irmãos.